O freio lingual encurtado pode gerar dificuldades na amamentação dessas crianças. Essa condição pode ser solucionada com uma pequena cirurgia que é feita na clínica da UEM. O local se tornou referência nesse tipo de atendimento, mas o espaço está pequeno para atender a demanda. Esses pacientes são atendidos toda segunda-feira à tarde e no ano passado eram dois ou três atendimentos por período. Agora chegam a 10. A professora odontopediatra Gabriela Santin é quem coordena o projeto e explica que pacientes de todos os municípios da 15ª Regional de Saúde são atendidos ali. São bebês e crianças de até 5 anos que vêm encaminhados pelas unidades básicas de saúde, pelo banco de leite do Hospital Universitário e por indicação de outros profissionais, como fonoaudiólogos. O frênulo lingual, também conhecido como freio lingual, é uma membrana que liga a parte inferior da língua ao assoalho da cavidade oral. Durante a gestação, existe uma pequena porção de tecido embrionário que deveria ter sofrido uma regressão durante o desenvolvimento, mas ela permanece na face ventral da língua. Essa alteração é chamada de anquiloglossia, ou língua presa, e pode restringir os movimentos da língua dependendo do grau da alteração, como explica a Gabriela.
Então, ele vai impactar não só na amamentação, mas ele vai impactar na alimentação, ele vai ter um impacto também, muitas vezes, na fala, na deglutição. Então, todas aquelas funções às quais eu preciso que a língua execute o seu trabalho, ele acaba sendo prejudicado. Então, a gente acaba, hoje, a gente tem o teste da linguinha, que é uma lei, desde 2014. Então, no hospital, assim, junto com aqueles outros montes de testes, né, que os bebezinhos fazem, teste do olhinho, teste do pezinho, também é obrigatória a realização do teste da linguinha no hospital. Só que ainda há uma divergência muito grande de diagnóstico e muitas vezes esses procedimentos não são realizados no hospital. O primeiro impacto, muitas vezes, que vai ter é na amamentação, porque aí a criança muitas vezes não consegue fazer os movimentos de sucção, de extração do leite da forma adequada, então a mãe começa a ter dor, a mãe tem fissura, a criança não ganha peso, a criança fica muito tempo na mama da mãe. Então, quando a gente começa a observar essas questões, os profissionais, né, acabam, aqueles que já trabalham com amamentação, acabam desconfiando muitas vezes da anquiloglossia, né, que é essa questão da língua presa, e acaba nos encaminhando para fazer uma avaliação, para que a gente possa ver realmente se a língua está alterada ou não. Junto com as fonos, então a gente trabalha muito com as fonos, né, que também nos encaminham. E aí nas crianças maiores, o impacto que a gente acaba tendo mais é na fala. Então, quando as crianças têm ali já mais ou menos 6 anos, que elas já deveriam ter uma fala bem adequada, você percebe que ainda tem alguns fonemas que elas têm dificuldade. E aí é quando se descobre muitas vezes que o que está impedindo é realmente a linguinha presa, né, a anquiloglossia.
Apesar da importância do atendimento e da alta procura, a restrição do espaço tem se tornado um obstáculo.
Hoje a gente usa a clínica da residência de odontopediatria, onde nós temos um espaço bem pequeno, que ali é preparado, né, que tem as cadeiras odontológicas, a gente tem ali 4 cadeiras odontológicas, e ele é preparado para receber pacientes que vão para ser atendidos na cadeira. No caso do bebezinho, que é o que a gente tem atendido agora, né, que é essa nossa demanda maior, a gente tem um bebezinho, a gente tem uma mãe e muitas vezes um pai que nos acompanha. E nesse processo a gente precisa avaliar também a amamentação. Então eu preciso que essa mãe amamente, eu preciso de um ambiente tranquilo. Então um lugar que antes a gente só, né, comporta ali mais ou menos, se a gente for pensar, né, junto com as dentistas, 12 pessoas, agora eu estou num lugar que eu precisaria comportar 30 praticamente. E a gente não tem esse espaço. Então as mães ficam desconfortáveis porque elas vão amamentar e ali naquela, né, monte de gente próximo. A gente não consegue aumentar os atendimentos, porque a gente não tem realmente espaço, nem estrutura física, tanto para fazer os atendimentos, quanto também para ser acolhedor, né? Para essas mães poderem se sentir, confortáveis nessa questão da amamentação.
O grupo que faz o atendimento conseguiu uma sala maior, mas agora precisa equipá-la. Por isso, lançou uma rifa e uma vaquinha virtual para arrecadar doações.
E a gente precisa de armários, poltrona de amamentação, uma balança de para poder pesar esses bebês, enfim, né? Todo o equipamento para a gente poder ter um atendimento realmente de excelência. E aí, com isso, como a gente sabe que tudo é um pouquinho moroso, não é, na instituição pública, as minhas alunas de pós-graduação resolveram fazer uma rifa, se mobilizaram elas, foram atrás de doações, de prêmios, e agora então fizeram uma vaquinha e estão atrás da gente tentar mobiliar ali a nossa sala, né? E graças a Deus tem muita gente boa nos ajudando e se Deus quiser a gente vai conseguir, sabe?
As alunas da pós-graduação que fazem o atendimento supervisionado organizaram tudo e as doações também começaram a chegar fora do ambiente virtual. Em pouco mais de um mês já ganharam poltronas, cadeiras para acomodar os acompanhantes.
Uma loja mandou para gente uma poltrona e duas cadeiras, porque eu preciso também de lugar para os pais sentarem, né? Não adianta pensar só na criança, também e na mãe, eu tenho que o acompanhante. Então ele nos doou uma poltrona, duas cadeiras, o pessoal tem se mobilizado bastante, sabe? Isso tudo é tão belo, assim, deixa a gente até emocionado, não é?
O sorteio da rifa será nesta quarta-feira e ainda é possível adquirir pelo link que você encontra no site da CBN Maringá. Já a vaquinha fica aberta até arrecadar o fundo necessário. Ela também está disponível no nosso site. Brenda Caramaschi para a CBN.